Dados genéticos e descobertas arqueológicas recentes revelaram que o cupuaçu não é apenas uma espécie nativa, mas sim um fruto de domesticação milenar realizada pelos indígenas da região. Quem vai contar um pouco mais sobre essa história, essa descoberta surpreendente, é o Matheus Colli Silva, ele que é doutor em botânica pelo Instituto de Biociências da USP, Universidade de São Paulo. Doutor Matheus, como é que foi esse processo de descoberta dessa origem domesticada do cupuaçu? Conta pra gente.
Então, na verdade, essa pesquisa ela fez parte da minha tese de doutorado, né, que eu desenvolvi lá em São Paulo, defendi ano passado. Esse trabalho ele é uma parte do que eu tenho desenvolvido com pesquisas sobre o cacau e os seus parentes, né? Então, não sei se vocês sabem, mas o cacau é uma espécie do mesmo gênero do cupuaçu. Então, a gente estudou tanto o cacau como o cupuaçu, como outras espécies do gênero Theobroma. E aí, o trabalho do cupuaçu, ele surge, na verdade, como uma primeira, um primeiro estudo que a gente constatou quando a gente foi para campo. Nós fomos para 4 localidades diferentes, né, da Amazônia brasileira, coletamos indivíduos de cupuaçu e do seu parente mais próximo, que é conhecido popularmente como cupuí. É muito difícil de você achar o cupuaçu na mata. Na verdade, historicamente, nunca foi muito entendido se essa planta seria, de fato, nativa da floresta ou se ela só seria encontrada cultivada. Então, isso sempre foi muito controverso. E aí, diante desse cenário, a gente trouxe essas novas evidências, dessa vez do campo da genética, né, da genômica, estudando a estrutura genética das populações. E aí, nós juntamos esforços com alguns colegas da arqueologia e nós realmente trouxemos essa nova hipótese, né, sobre a potencial origem do cupuaçu, que teria sido domesticado muito antes do que se imaginava tradicionalmente, né, um período de domesticação que pode ter se estendido por milênios. Então, a ideia do trabalho foi mais ou menos essa. Então, deu muito trabalho de campo, trabalho em laboratório, muito estudo, muita colaboração. E ainda, na verdade, tem muito trabalho ainda para ser feito.
Uhum. Agora, Matheus, quais foram os principais desafios enfrentados durante a pesquisa até você chegar a essa descoberta?
Eu acho que o principal problema foi a questão da pandemia. A gente desenvolveu essa pesquisa durante o período da pandemia, então a nossa equipe ela era majoritariamente, inteiramente composta por pesquisadores que atuavam no estado de São Paulo. Então a gente teve colaboradores em alguns momentos, quando nós fomos para lá, para a Amazônia coletar, inclusive fomos para o Pará também, mas o grande problema foi realizar essa expedição de campo, o trabalho de laboratório nas condições da pandemia, que na verdade foi até um fator limitador, que a gente poderia ter feito muito mais expedições de campo em mais localidades e a gente poderia ter ampliado até a amostragem, que seria muito interessante, que a gente ainda quer fazer. Mas eu diria que o maior desafio realmente foi a realização do trabalho na pandemia, então toda a logística de transporte, viajar para vários lugares com uma equipe durante esse período foi realmente muito complicado.
Matheus, qual é o tamanho do significado, né, dessa descoberta em termos de compreensão, né, da interação entre os povos indígenas e também a biodiversidade amazônica?
O cupuaçu ele não é o primeiro exemplo e nem vai ser o último, né, de plantas que foram historicamente domesticadas por povos originários, né? Então, a gente tem muitos outros casos, já muitos trabalhos de outros pesquisadores que já mostram que um cenário similar pode ter acontecido com outras plantas. É o caso, por exemplo, da mandioca, outras espécies como o milho, o arroz. No caso do cupuaçu e de outras plantas da Amazônia também, isso demonstra como a relação entre a natureza e a cultura ela tem um longo tempo. Então, estudar a origem da nossa flora, entender a flora da Amazônia, a flora do Brasil, é também ressaltar o papel que as pessoas tiveram milenarmente na constituição da floresta, né? Então, lembrando que o cupuaçu é uma planta que é cultivada em sistemas absolutamente sustentáveis, né? Então, essas e muitas outras plantas, elas funcionam muito bem na floresta. E com essa nossa evidência, né, embora ainda seja um primeiro estudo que ainda precisa de novos trabalhos, né, ela mostra realmente como a relação entre seres humanos e a floresta, né, e a natureza, ela pode ser sustentável e ela dá certo. Então, isso representa muito, né, não só para valorizar a nossa flora, mas também para valorizar a história dos nossos povos e também para trazer alternativas de desenvolvimento sustentável para culturas, né? Sem a gente desmatar a floresta, né? Então, sistemas alternativos de agricultura. Então, muitos são os significados desse trabalho.
Uhum. Quais outros frutos amazônicos, Mateus, podem ter passado também por processos semelhantes de domesticação?
Então, a gente ainda está começando a entender isso, né? Mesmo com o caso do cupuaçu, eu ressalto aqui, é um primeiro trabalho, a gente ainda não entende de que maneira, né, as nossas hipóteses vão ser corroboradas ou refutadas depois. Outras espécies, como a mandioca, já foi demonstrado em outros trabalhos que ela poderia ter sido domesticada. A gente tem exemplos como o próprio cacau, muito embora o processo de domesticação do cacau é um pouco diferente. A gente pode pensar em outros potenciais candidatos que ainda precisam de mais estudos para serem avaliados. Então, o guaraná, o açaí, a castanha do Pará, o bacuri, um monte de outras plantas que provavelmente passaram por esse processo e que a gente precisa de novos trabalhos, de novas abordagens, especialmente usando aí a genética, né, a possibilidade que a gente tem de fazer o sequenciamento do DNA e estudar isso no nível molecular, realmente pode trazer uma nova perspectiva de uma coisa que sempre foi entendida de modo bastante histórico, na literatura, né? Uhum. Que talvez realmente o campo da biologia possa colaborar nesse sentido. Então tem muitas outras plantas que têm espaço para serem estudadas, e acho que vários pesquisadores têm trabalhado com isso, eu inclusive, e acho que isso é muito bom, é muito positivo para o futuro das pesquisas da Amazônia com as plantas da Amazônia, né?
Agora, diante dessa descoberta, Mateus, que novos caminhos nos possibilitam, né, dentro do campo da pesquisa, do estudo, da academia?
Eu acho que duas coisas. Primeiro, a gente precisa continuar estudando e coletando e indo para mais localidades para avaliar essa nossa primeira sugestão, né? Se essa nossa hipótese realmente ela persiste, né? Como qualquer trabalho científico. Então, precisamos coletar mais, precisamos voltar e coletar mais indivíduos de mais localidades para ver até que ponto o nosso trabalho é corroborado ou refutado em ciência. Isso é uma primeira coisa. Então, estudar mais o cupuaçu. Segunda coisa, focar nas outras plantas, nas outras culturas, onde provavelmente essa história aconteceu, como eu falei para você, né? Então, a gente tem possibilidade de estudar o açaí, a gente tem a possibilidade de estudar a castanha do Pará, muitas outras plantas que provavelmente têm tido uma história muito ligada com os povos originários. Então, acho que, mais ou menos em paralelo com o estudo mais aprofundado do cupuaçu, é muito promissor para a ciência a gente agora focar em outras plantas da Amazônia. E eu acho que cada vez mais a gente aprender a tentar fazer conexões com outros campos da ciência. Então, tentar se aproximar ainda mais com os arqueólogos, com os historiadores, para a gente, de fato, tentar chegar num consenso e juntos trabalharmos uma coisa que é multidisciplinar. Então, eu vejo com muita animação, não é fácil, mas é muito positivo.